Olá, boa tarde. Na Europa tem conseguido transformar-se e consolidar-se, apesar das crises e desafios, defendem os eurodeputados açorianos a propósito do Dia da Europa, que se assinala hoje. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Apesar da crise que a Europa atravessa, esta tem conseguido transformar-se e fortalecer-se, criando as condições necessárias para que os europeus se possam sentir bem. Quem o diz é o eurodeputado do PSD, eleito pelos Açores, Paulo Nascimento Cabral, em entrevista à Atlântida em pleno Dia da Europa.
É uma Europa que atravessa uma crise, mas que, como ao longo da sua história tem demonstrado, de crise em crise, a Europa transforma-se, fortalece e cria aqui as condições necessárias para que os europeus possam sentir-se bem. E os dados do último Eurobarómetro assim o indicam, que é a confiança por parte dos europeus naquilo que é o projeto europeu, naquilo que tem a ver com a própria cidadania europeia. Portanto, é uma União Europeia com muitos desafios, mas que tem, encerra também em si uma grande esperança de que o projeto europeu é, sem dúvida, o melhor projeto e é, sem dúvida, o melhor sítio para viver no mundo.
Questionado sobre os desafios que a União Europeia enfrenta, o deputado europeu considera que tem a ver com a sua própria autonomia estratégica.
Ou seja, nós temos que garantir que na União Europeia conseguimos encontrar aqueles que são os recursos necessários para a nossa própria sobrevivência, a nossa própria autonomia estratégica. E estou a falar das questões da agricultura, das questões também relacionadas com a segurança e defesa, das questões da ciência, de investigação, de inovação. E tudo isto mostra que há aqui um desafio premente, que é uma mudança de paradigma em relação ao passado. Enquanto que no passado nós privilegiávamos aquela que era a diplomacia, o soft power e as relações com o resto do mundo, e com isto perdemos muito daquela que é a nossa capacidade produtiva, a nossa indústria, nós neste momento percebemos que de facto o resto do mundo, até talvez de uma forma egoísta, mas posso dizer que o resto do mundo se preocupa com o próprio. A União Europeia tem que também começar a preocupar-se mais consigo.
Outros desafios apontados por Paulo Nascimento Cabral passam pela simplificação e flexibilização das normas europeias, a diversificação das fontes do comércio dos parceiros comerciais da União Europeia e ainda questões relacionadas com a exigência, junto dos europeus, de normas e obrigações que não se exige a quem produz fora da UE, mas que exporta para os produtos da União Europeia. Relativamente aos Açores, o eurodeputado social-democrata considera que há dois desafios. Por um lado, o facto de ser uma região ultraperiférica e, por outro, ser uma região atlântica. Destaca a necessidade de se atualizar os programas POSEI Agricultura e Pescas e a criação de um POSEI Transportes. A Atlântida falou também com o eurodeputado socialista eleito pelos Açores, André Franqueira Rodrigues, que considera que a União Europeia de hoje está confrontada com um conjunto de desafios que implicam uma reflexão conjunta sobre o papel que esta desenvolveu no passado, o papel que tem no presente e aquele que quer assumidamente ter no futuro. A nível da região, o deputado europeu defende que o principal desafio que os Açores têm pela frente é ultrapassar o seu atraso estrutural e conseguir fazer mais e melhor em menos tempo do que tem sido feito nas últimas décadas.
Se olharmos para o percurso que temos de inclusão e de integração europeia da nossa região, verificamos que demos um salto qualitativo muito significativo desde a nossa integração europeia, mas ainda assim as sociedades europeias também elas são dinâmicas e não ficaram no mesmo ponto de partida, também elas evoluíram, razão pela qual a nossa convergência com a média europeia tem que ser feita a um ritmo muito superior ao que hoje acontece. Vamos ver, por exemplo, o que é que sucede em termos de discussão dos fundos comunitários. Verificamos que os Açores, até no presente, estão em situação pior do que aquela que estiveram em anteriores governos, em que eram considerados inclusivamente uma região modelo e uma região exemplar. Por exemplo, o anterior presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, insuspeito de ser apoiante dos governos do Partido Socialista, considerava os Açores um bom exemplo de um bom aluno na execução dos fundos comunitários. O que hoje vemos na nossa região é o contrário disso.
Neste Dia da Europa, o eurodeputado socialista frisa que o projeto europeu só faz sentido com o envolvimento e a participação de todos.
Que possa ser inclusivo, que possa responder aos principais desafios da modernidade, e isso só se faz com a participação e o envolvimento dos europeus. Cada um nas nossas cidades, nas nossas freguesias, nas nossas vilas, deve dar o melhor de si para também participar no processo de construção europeia, procurando não só ser destinatário das políticas públicas, mas também coautor dessas mesmas políticas públicas para construirmos essa sociedade de bem-estar, que é aquela que melhor responde aos desafios que temos pela frente.
O Dia da Europa visa assinalar a paz e a unidade do continente europeu. A data assinala o aniversário da Declaração Schuman, uma proposta histórica feita em 1950 por Robert Schuman, ministro dos Negócios Estrangeiros francês, que lançou as bases da cooperação europeia.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O cardeal norte-americano Robert Prevost, de Chicago, foi ontem eleito Papa pelos 133 cardeais reunidos em Roma ao segundo dia do conclave e assumiu o nome de Leão XIV. Robert Prevost, de 69 anos, é o primeiro norte-americano a ser eleito Papa. O bispo de Angra, Armando Esteves Domingues, destacou a menção à paz e o nome escolhido pelo novo Papa, que aponta para uma dimensão social indispensável neste momento.
Não saberia explicar como, mas deixou-me uma profunda alegria no coração, porque ele apontou de imediato esta paz desarmada e desarmante que nos vem de Cristo, que está no meio de nós. Deixa também logo assim uma mensagem dizendo que nós vivemos para o amor, para o diálogo, para o acolhimento. E isso lembra-me muito o Papa Francisco, mas sobretudo uma igreja que continua, não é? E é isto que me provoca uma primeira sensação de grande alegria, de agradecimento a Deus por este Papa, pela experiência que ele traz à Igreja e também pelos desafios, como até o próprio nome diz, Leão XIV, na continuação de Leão XIII, foi o grande Papa das causas sociais para renovar. Num tempo de tantas coisas novas, de tantas transformações, também de tantas angústias no meio dos caminhos e das mudanças, um Papa sereno, tranquilo.
Esta foi a primeira reação do Bispo de Angra após a eleição do novo Papa Leão XIV.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Nas legislativas, o Bloco de Esquerda quer uma aposta forte na defesa do mar e critica cortes do Governo da República no financiamento de centros de investigação. Pedro Amaral, o candidato do partido às eleições de 18 de maio, visitou o Oceanos, o Centro de Investigação da Universidade dos Açores, para defender uma aposta cada vez mais forte na produção de conhecimento sobre o mar dos Açores.
O facto de haver estes cortes só demonstra aquela que é a política da AD e do que poderá ser uma política de uma AD juntamente com uma iniciativa liberal. É uma política que simplesmente quer cortar naquele que é um investimento público para tentar premiar uma suposta excelência, para tentar trazer uma suposta competitividade, quando não traz absolutamente nada. Obviamente nós temos centros de excelência que têm de ser muito bem financiados, mas então como é que é possível que centros que têm muito bom não têm o mesmo financiamento? Como é que é possível que o Governo esteja a dizer que se devem ser despedidos investigadores?
O líder do PS Açores, Francisco César, alertou esta quinta-feira para os graves cortes no financiamento aos centros de investigação em Portugal, incluindo nos Açores, classificando-os como um retrocesso inaceitável para a ciência e para o desenvolvimento da região. Durante uma visita ao Grupo Marques, Francisco César revelou que os centros de investigação, avaliados como bons ou muito bons, pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, vão sofrer cortes de cerca de 70% nos seus apoios.
Isto quer dizer que uma boa parte da nossa ciência, em particular nos Açores, também a Universidade dos Açores, vão ter vários centros de investigação que vão ter um corte muito substancial de verbas para o trabalho que estão a fazer. Isso com o Partido Socialista não aconteceria e garanto-lhe o seguinte: se o Partido Socialista for governo, que nós acreditamos que vai ser, não acontecerá.
O candidato da CDU nas eleições legislativas defende a imposição de um teto máximo às rendas para proteger inquilinos da especulação imobiliária. António Salgado Almeida esteve na Ilha Terceira, onde realizou vários contactos com a população.
Tem que haver um teto às rendas, os contratos têm que ser no mínimo de 10 anos, controlar a especulação imobiliária, que é uma coisa que vai aparecer ainda pior agora com a lei dos solos, e ter em conta também, é um quadro que aqui nos diz muito respeito, ter também um controlo sobre a compra por estrangeiros, portanto, que não podem ter os mesmos valores de impostos que aqueles que nós pagamos quando compram aqui uma casa.
Ainda durante a campanha para as eleições, o coordenador da Iniciativa Liberal dedicou ontem o dia ao setor agrícola. Hugo Almeida, numa visita ao mercado de Santana e numa reunião com o presidente da Associação Agrícola de São Miguel, Jorge Rita, constatou que é preciso desburocratizar na agricultura.
Continua a haver, na minha opinião, demasiada regulação. Eles têm que fazer as coisas dentro de determinados moldes e caixinhas, em vez de darem-lhes liberdade e autonomia para fazerem o que os seus pais lhes ensinaram, aquilo que eles sabem fazer bem. Além disso, é preciso apostar em novas tecnologias para que eles, que o trabalho deles seja mais leve e atraia novos jovens e fixe novos jovens.
As eleições legislativas acontecem no próximo dia 18 de maio.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Hospital de Ponta Delgada continua com a acreditação internacional suspensa devido ao incêndio de maio de 2024, mas a coordenadora do Serviço de Qualidade garantiu que a instituição está a trabalhar para recuperar a certificação. Ouvida na Comissão de Inquérito à Recuperação do H10, que decorre na Assembleia Regional, a coordenadora do Serviço de Qualidade, Mariana Costa Dias, confirmou que a acreditação internacional foi suspensa a pedido do próprio hospital devido ao incêndio.
Nós estamos a negociar com a HKBS porque para eles também é diferente. Para eles é uma situação também diferente. E é assim, vamos dizer, e questionar com uma situação nova e com todos os processos, vamos ver quais são as soluções que há para. É de todo o interesse para o hospital continuar com o processo. Agora é que moldes vai ser feito, uma coisa que também está a ser estudada.
A coordenadora do Serviço de Qualidade do H10 adiantou que a CHKPS visitou o hospital em fevereiro e confirmou que uma das questões levantadas pelo organismo de acreditação foi o circuito dos doentes entre o edifício principal e a estrutura modular.
Eles não explicitam qual o circuito é na carta. E quando se fala circuitos em termos do processo, não, quando houve a visita, nós fomos também para o cliente de metros lá acima. Nós fomos. Portanto, e há todos os circuitos. Ela vê com os olhos de todos os circuitos. Não é só os circuitos intra, não é só intra-hospitalares.
Segundo a responsável, a acreditação custou, num contrato de 4 anos, cerca de 67 mil euros ao hospital, tratando-se um investimento na segurança dos doentes.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Os trabalhadores da EDA, a empresa de eletricidade dos Açores, agendaram para segunda-feira num plenário e uma manifestação em Ponta Delgada devido ao impasse negocial de aumentos salariais, disseram fontes sindicais. Segundo o Sindicato Nacional da Indústria e da Energia, o Sindel, as estruturas representativas dos cerca de 720 trabalhadores da EDA vão realizar segunda-feira entre as 10 da manhã e o meio-dia e meia um plenário de trabalhadores junto da sede da empresa. Após o plenário, caso o impasse negocial com a administração se mantenha, será realizada uma marcha de manifestação entre as instalações da EDA e o Palácio de Santana, com o objetivo dos trabalhadores e os sindicalistas entregarem um documento ao Executivo Regional, que é o acionista maioritário da empresa. Segundo o dirigente, os sindicatos querem que exista estabilidade negocial na EDA, mas a posição da empresa não vai ao encontro daquilo que é o acordo da concertação social a nível nacional em relação a aumentos salariais, indicando que existe uma diferença de cerca de 2%. Alunos universitários de mestrado e doutoramento da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e da Faculdade de Ciências e Tecnologia de Coimbra juntaram-se a vários alunos do ensino secundário de escolas dos Açores no primeiro workshop de investigação na RAIEG, Rede Atlântica de Estações Geodinâmicas e Espaciais. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
A iniciativa, que teve início ontem e decorre até domingo na Ilha de Santa Maria, vai vai envolver as áreas de radioastronomia e de meteorologia espacial.
E eles vão utilizar dados que são alguns dados que já existem em arquivo e outros dados que vão ser obtidos na altura. Portanto, eles vão ver os equipamentos, vão perceber como é que as coisas funcionam. No caso da radioastronomia, eles vão participar na escolha do que vão observar. Cada grupo é acompanhado por um professor universitário da área e que lhes vai explicar o que é que este tipo de equipamentos fazem. Muitos deles já sabem, portanto, alunos de doutoramento, por exemplo, já se estão a especializar em algumas destas áreas e, portanto, eles vão observar diferentes tipos de objetos, galáxias, quasares, por exemplo. Vão fazê-lo em dois períodos durante a estadia que estão em Santa Maria e, enquanto há grupos que estão junto à estação a fazer as observações, os outros estarão na sede da Agência Espacial Portuguesa a preparar, portanto, com os professores também, portanto, no fundo, um pouco aquilo que é feito pelos investigadores.
Alexandre Cabral, vogal do Conselho de Administração da RAEAG, em entrevista à Atlântida. 12 alunos açorianos foram selecionados para participar na primeira edição deste workshop. Um deles foi Francisco Botelho, da Escola Secundária da Lagoa, na Ilha de São Miguel, que reconhece que estas são áreas que, embora ainda desconheça, podem ajudar-lhe no futuro.
Quando fui selecionado, senti-me um bocadinho receoso, porque eu não sabia em que é que eu me estava a meter, até porque é uma área completamente nova para mim, a radioastronomia e a meteorologia espacial. Também senti que era uma coisa boa para mim, porque eu ia conseguir aprender novas coisas, ganhar habilidades que podem me ajudar para o meu futuro. Eu acredito que vai ser uma experiência muito boa, porque veio conhecer muita gente nova, veio ganhar vários conhecimentos que podem me ajudar no meu futuro, veio criar amigos para a vida.
Serão formadas 6 equipas, em cada uma envolve um aluno de mestrado, um de doutoramento e 2 alunos do ensino secundário. Haverá palestras e no final será feita uma apresentação daquilo que foi feito durante os vários dias.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Fernando, Daniel, Dilas e Virgul são alguns dos nomes do cartaz musical das festas sanjuaninas que vão decorrer na Angra do Heroísmo de 20 a 29 de junho. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Pelo palco principal das sanjuaninas vão passar também os Excesso, MC Daniel, Missy Miles, Dino de Santiago e o projeto Para Sempre Marco, de tributo ao cantor Marco Paulo. O cartaz inclui ainda bandas locais como Doce Tributo e Quarto Crescente e Amigos, bem como DJs nacionais e locais. Segundo o vice-presidente da autarquia, este cartaz pretende responder aos vários gostos do público, mantendo uma linha com anos anteriores.
Temos aqui um conjunto de nomes que tentamos identificar com base naquilo que tem sido a lógica da construção dos cartazes do Palco de Bailão das Sanjuaninas dos últimos anos. Ou seja, tentar construir um cartaz que seja diversificado, que seja capaz de responder aos gostos do diversificado público que as sanjuaninas têm, mas tentando, obviamente, e também fruto daquilo que tem sido a nossa aprendizagem ao longo dos anos, dar um foco mais especial naquilo que são os artistas mais populares junto dos mais jovens, que são aqueles que acabam por ir mais para o recinto do bailão e que têm uma maior preferência por este palco. E por isso vamos ter aqui 9 noites de concertos este ano, começando no dia 20 de junho e terminando no dia 28, numa lógica muito semelhante aos anos anteriores em termos de construção de cartaz, como referi.
O autarca deu nota ainda que os ingressos mantêm o mesmo valor e podem ser adquiridos a partir desta sexta-feira.
Com valores também em termos de bilheteira idênticos àqueles que têm sido praticados nos últimos anos, portanto não há alterações a esse nível, 30 euros de pulseira semanal e 15 euros para a entrada diária. Em termos de bilheteira, para vos dar nota já disso, nós vamos começar as vendas dos bilhetes já amanhã, e, portanto a partir de amanhã já é possível, tanto online através da Ticketline, como nos espaços habituais de venda de bilhetes por parte do município, portanto no no centro de atendimento integrado, no centro cultural. Vai ser possível já adquirir os bilhetes para as São Joaninas deste ano. O secretariado das festas este ano abrirá novamente no Teatro Angrense, portanto será exatamente no mesmo sítio da edição passada.
Guido Teles, o vice-presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, em declarações na apresentação do cartaz musical das São Joaninas 2025, apresentação essa que aconteceu esta quinta-feira na Startup Angra. O cartaz musical das São Joaninas contempla ainda mais três palcos, o palco da Alfândega, o palco da Praça Velha e também o palco do Largo Prior do Crato.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra, a terminar esta edição do Informação Social. Boa tarde e bom fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.